Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor, com os ouvintes, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Cumprimento os ouvintes Ecos da Liberdade, desejando que Deus lhe abençoe ricamente através desse programa. Queremos meditar juntos a respeito do tema aí principal desses dias, que é o Dia dos Pais. Nós, como igreja, jamais devemos perder a oportunidade de falar sobre isso numa data em que a sociedade comemora esse dia. Será que vai existir Dia dos Pais daqui a alguns anos? Já existe político aí querendo tirar o Dia dos Pais, Dia da Mãe, colocar só como Dia do Educador. Ou seja, não querendo dar ênfase no lado masculino do pai e no lado feminino da mãe. Infelizmente, estamos passando por uma revolução familiar. Creio que daqui 200, 300 anos estará escrito em muitos livros a respeito da revolução da família do século 21, principalmente nas primeiras décadas, que é o tempo em que estamos vivendo. Quase não se pode falar em revolução da família e sim destruição dela, porque família é a formação de um lar com pai, mãe e filhos. E essa função do pai, ela é bíblica, ela é abençoada, ela é maravilhosa e nós queremos analisá-la hoje, à luz da Bíblia, o que significa ser pai. Eu sou pai, você talvez também é pai ou é filho e quem sabe um dia irá se tornar pai. Existem aqueles que também exercem uma função paterna sobre sobrinhos, sobre filhos de amigos que não exercem tão bem essa função e às vezes você pode ser um auxiliador na função paterna de alguém que não tem isso em sua casa. Peço também que as mães hoje prestem atenção, pois a função do pai, ela deve ser complementada, deve ser ajudada e auxiliada por essa função maravilhosa que você, mãe, tem de poder estar ao lado do seu marido e auxiliá-lo nessa tarefa incrível, maravilhosa e ao mesmo tempo tão perigosa, que é a função de ser pai. Quero no início desse programa ouvir com vocês um trecho gravado pelo pastor Norberto Obermann a respeito da inversão dos papéis de pais e filhos. Pais que são educados e moldados pelos filhos ao invés de ser o pai que molda o filho. Vamos prestar atenção, pastor Norberto, com o tema Pais sob influência dos filhos.
Talvez vocês, pais, possam identificar-se com um adesivo num ônibus escolar que dizia: aproxime-se com cuidado, motorista sob a influência de crianças. Este é o modo como os pais às vezes se sentem, sob efeito de estar sob a influência de nossos filhos. Recentemente, um grupo de pais expressou os sentimentos que revelam um agudo discernimento do impacto que a educação dos filhos tem sobre os pais. Os sentimentos revelados são medo. Pais e mães falaram do medo que têm dos adolescentes de não serem capazes de comunicar-se com seus filhos que atravessam esses anos turbulentos. Estavam receosos de que seus filhos fossem exatamente como eles em aspectos que reprovavam. Temiam fracassar como pais. Outro sentimento é culpa. Sentiam-se culpados pelos seus erros e fracassos. Tinham dúvidas sobre se estavam estragando seus filhos. Lamentavam coisas que tinham dito e feito a seus filhos. Outro sentimento revelado foi a frustração. Eles ficavam frustrados e mesmo zangados quando seus filhos não obedeciam. Tinham de explicar-lhes todas as coisas repetidas vezes. Outro sentimento revelado foi a insegurança. Estavam fazendo tudo errado? Suas expectativas eram muito altas ou muito tímidas? Deveriam simplesmente deixar que suas roupas de baixo ficassem no chão? Até quando deviam permitir que um filho tivesse acesso de raiva? E se castigavam um filho, como podiam saber se fizeram o que era devido? Outro sentimento revelado foi o desânimo. Sentiam-se como se tivessem falhado muitas vezes. Viam suas próprias fraquezas e a de seus pais manifestando-se em seus filhos. Achavam que não tiveram habilidade para educar seus filhos corretamente. Esses sentimentos, creio, é como a larva que vai comendo a maçã devagarinho e nos levam à desesperança e ao desespero. não é de estranhar, pois, que os pais de hoje estejamos sob a influência dos filhos. Entretanto, Deus se apresenta a você, a vocês, queridos pais, em sua palavra como um pai de confiança, amparo e refúgio. Ele é fiel e pode ajudá-lo a aperfeiçoar o relacionamento do casal com seus filhos.
Eu sinto falta da sua voz, me chamando pra entrar. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai.
Essa música fala de uma pessoa que está distante do seu pai, distante de Deus, assim como o filho pródigo. Mas eu gostaria de incentivar você a ouvir essa música também, pensando no abraço, pensando no carinho do seu pai aqui na terra. Muitas vezes, nosso relacionamento com Deus não está saudável porque nós não deixamos Deus influenciar, moldar e trazer bênção para os nossos relacionamentos familiares. Talvez estou falando para alguém aqui que está amargurado com seu pai, está com ressentimentos do passado por causa de erros que foram cometidos e que não irão mais ser corrigidos, por mais que se queira. E eu gostaria de que você ouvisse essa música pensando em voltar para o relacionamento com seu pai e assim deixar que Deus transforme, para que seu relacionamento com seus dois pais possa estar abençoado, com seu pai aqui na terra e com seu pai lá no céu.
Nos braços do meu pai, do meu pai. Eu sinto falta da sua voz, Deus, me chamando pra entrar. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Pai, eu sei que não mereço mais. Eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai, do meu pai. Tranquilo nos braços do meu pai, do meu pai, do meu. Eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero o amor da casa do meu pai e repousar tranquilo. Nos braços do meu pai, do meu pai.
Que maravilha! É um relacionamento saudável, familiar, de pai, de mãe, de filho. Porém, sabemos que não é essa a situação de muitos que vivem, não é essa a situação, talvez, de você que está me escutando. Conhecemos o índice, o número de separações, de divórcios. Existem muitos que estão em um lar dividido, sim, mas eu quero lhe incentivar a não lamentar isso ou ficar chorando por causa dessa situação, e sim levantar a cabeça e tomar uma decisão. comigo vai ser diferente. A minha família vai ser uma família abençoada pelo Senhor. Terei filhos que serão uma bênção nos caminhos do Senhor. Terei uma esposa só. Serei fiel até que a morte nos separe. Quero ter um lar protegido pela bênção do Espírito Santo. Tome essa decisão e faça a diferença da sua vida para frente. Que a sua genealogia possa ter um antes e um depois de Cristo. Antes de você se converter, antes de Jesus entrar em sua vida e depois. E eu quero ainda, nos minutos que nos restam nesse programa, trazer para vocês a responsabilidade bíblica dos pais. O que a Bíblia fala que é a nossa função como pai, para que nós possamos analisar e repensar se estamos cumprindo com aquilo que o Senhor coloca como nosso chamado pessoal como pai. Além de suas funções que você vai ter na igreja, na sociedade, existem funções bíblicas que devem ser cumpridos, mandamentos aos pais, tarefas claras que nós como pais devemos cumprir. E a primeira que quero mencionar está em Provérbios 22:6, que é um versículo clássico e conhecidíssimo a respeito dos filhos, que diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Bom, esse ensina, na verdade, é uma palavra hebraica que está aqui dentro, que se nós formos expressar em hebraico, seria hanak. Hanak significa caracterizar, estampar ou imprimir. Portanto, ensinar, segundo esse versículo aqui, não está apenas dizendo em ensinar com a língua, ou ensinar com textos, ou dar livros aos filhos. E sim, ensine o caminho no caminho do Senhor, está querendo dizer aqui, estampe ela, caracterize ela, faça com que isso seja impresso em seu coração. Em alemão tem uma palavra muito bonita aqui, que se chama prägen. Prägen quer dizer realmente caracterizar, como uma estampa. Você tem que lembrar de um carimbo. O carimbo, ele tem a forma exata, né, que vai ser marcado no papel. Aquela forma deve ser a nossa vida. Nós, com o nosso exemplo, com a nossa conduta, estaremos dando aquele carimbo na vida dos nossos filhos. E nossa tarefa como pai é ensinar através da estampa de nossa vida, através do molde que nós apresentamos a ele. A tarefa do pai é caracterizar, dar um caráter a seus filhos. E é bom nós lembrarmos que nós estampamos ou caracterizamos nossos filhos muito mais através daquilo que nós mostramos a eles do que através daquilo que nós falamos. Por exemplo, se um pai ensina seu filho verbalmente a falar a verdade, porém, através de suas atitudes, ele mesmo faz coisas que não são verdadeiras, o filho vai estar aprendendo aquilo que ele viu e não aquilo que ele ouviu. Se nós quisermos ensinar nossos filhos a sermos humildes, porém tratamos o nosso próximo com arrogância e desprezo, aquele que talvez está em uma posição abaixo de nós, no trabalho ou em algum lugar, o filho não seguirá o exemplo daquilo que nós falamos de ser humilde, e sim ele vai nos imitar exatamente naquilo que nós fizemos. Se nós não formos humildes, é assim que eles tendem a ser também. A mesma coisa com Deus. Nossos filhos observam se nós realmente amamos a Deus ou se nós simplesmente dizemos para eles amarem. Isso é ensinar, é caracterizar, imprimir, estampar a vida de nossos filhos com boas características divinas. Segunda tarefa como pai, para você, para mim, está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 14, que diz que os pais devem sustentar seus filhos. Diz ali que não os filhos devem ajuntar bens para os pais, mas sim os pais para os filhos. Quer colocar filhos no mundo? Saiba que você vai ter que dar de comer a eles. Quando as autoridades têm que bater na porta de um pai para cobrar o alimento do seu filho, aí as coisas começam a ficar muito críticas. A vontade de Deus é que seja algo natural que você, pai, dê o sustento necessário ao seu filho. Não estou falando aqui de luxo, nem de tênis de marca, nem de celular de última geração. Filho, se você está cobrando isso do seu pai, saiba que não é essa a função bíblica dele, manter o seu luxo, e sim o seu sustento, a sua educação e aquilo que você precisa para viver. E muitas vezes, os filhos precisam de um pouco menos do que eles pedem, para que possam aprender que não é tudo que se deseja que se deve ter na vida. cabe aos pais sustentar os filhos e dar aquilo não que eles desejam, mas que eles precisam. Segundo, cabe aos pais educar. Efésios capítulo 6, versículo 4 diz: pais, não irritem seus filhos, antes eduquem segundo a instrução e o conselho do Senhor. Não passe essa responsabilidade para a escola. Coitado dos professores que têm que ser educadores de caráter, educadores de disciplina, porque os pais passam essa responsabilidade para a escola. Não, a responsabilidade é nossa. Educar, trazer uma conduta aos nossos filhos, respeito aos professores. Quando o professor dá uma repreensão ao seu filho, não vai lá brigar com o professor. Pergunte se o seu filho realmente não precisou daquilo. Pode ser essencial para a sua alma que ele naquele momento ganhe uma repreensão do professor. Mas hoje o professor tem medo porque os pais defendem em tudo seus filhos e eles mesmo esquecem da função de educador na casa. Não é função pública trazer caráter, trazer disciplina, conduta de vida tem que vir de casa. Função sua, função minha. Em quarto lugar, função do pai. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4, diz que é cuidar e governar bem o seu lar. A ideia de governar aqui não quer dizer que o pai deve ser distante, um manda-chuva, aquele que só chega em casa depois do trabalho e começa a xingar todo mundo como se ele fosse um policial lidando com criminosos. Não, governar o seu lar quer dizer ter um controle daquilo que está acontecendo, compreender o que está acontecendo dentro de sua própria casa. Um governante só pode governar bem o seu estado, o seu país, quando ele entende a situação do país. Quando a Bíblia diz que o pai deve governar bem a sua casa, então ela está querendo dizer que você deve compreender como está o seu filho. Pai, você sabe o que ele está fazendo enquanto passa horas no computador? Você sabe o que ele está fazendo quando passa algumas horas fora de casa? Quero dizer uma frase. Em alemão se diz: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Confiar é bom, controlar ainda melhor. Quero deixar aqui a mensagem para os pais também de ir em busca um pouco daquilo que seus filhos, principalmente quando são novos ainda, até a fase da adolescência também, de controlar um pouquinho aquilo que está acontecendo na vida do seu filho. Muitos pais estão tão atarefados e tão envolvidos com o seu trabalho, achando que sua única função é trazer dinheiro para dentro de casa, que passam o tempo todo se preocupando em governar bem o seu escritório, o seu trabalho, mas esquecem de olhar como está o coração dos seus filhos, da sua família, de sua esposa. Pais, é função nossa governar a nossa casa, conhecê-la, saber onde estão as necessidades profundas da alma dos nossos filhos. Portanto, dê uma olhadinha naquilo que ele está fazendo. Talvez tenha alguém na escola ou até mesmo via internet que está trazendo um rombo na alma do seu filho. E você, pai, está por dentro de todas essas coisas? Governe o seu lar, observe, cuide, para que ele não venha cair na mão de lobos que venham destruir aquilo que o Senhor lhe deu de mais precioso, que é o seu filho ou a sua filha. Por último, ainda uma função do pai é ensinar os caminhos do Senhor. Não apenas moral, não apenas separar o lixo, não apenas cumprimentar o outro e ser simpático. Ensinar os caminhos de Deus, aquilo que Deus ensina. Amar a Deus de todo o seu coração, amar o próximo como a si mesmo, respeitar os mandamentos. Essa é uma tarefa dos pais. Nós, como igreja, assim como a escola não pode substituir a educação que tem que vir de casa, nós, como igreja, somos um auxílio na função de educar os seus filhos no caminho do Senhor. Mas a Bíblia diz que é o pai que deve fazer essa função de trazer os ensinamentos de Deus ao coração dos seus filhos. Quero terminar esse programa orando por você, pai, por mim. Estamos nessa função aí tão desafiadora. Num mundo moderno, onde os filhos olham mais para o celular do que para qualquer outra coisa. Olham mais para a televisão, para o computador, do que para a vida dos seus pais. Nós temos que chamar a atenção para o nosso exemplo, para o nosso comportamento, para que tenhamos ainda influência sobre os nossos filhos. Feche seus olhos, eu quero pedir a bênção do Senhor sobre vocês. Deus, em nome de Jesus, eu venho através do rádio hoje interceder pelos nossos pais, por todos aqueles que exercem a função paterna, também aqueles que têm o cuidado por filhos de seus parentes, que o Senhor ajude eles a cumprir todos esses mandamentos bíblicos de cuidar, de educar, de estampar nos filhos as características divinas, sustentar os filhos e dar a eles aquilo que eles precisam. Abençoe para que cada pai tenha o pão de cada dia sobre a sua mesa. Em especial, Deus, ajude-nos a governar o nosso lar, termos consciência daquilo que está acontecendo, para que possamos ser uma influência divina dentro da nossa casa, aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Horto.